Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário facilita confisco de bens de quem financia o terrorismo.
Pela terceira vez em duas semanas, sessão do Congresso é adiada.
Deputados destacam análise do TCU sobre as contas do governo Dilma.
Os ministros do Tribunal de Contas da União devem decidir hoje se rejeitam ou aprovam as contas públicas do governo Dilma de 2014. Para Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, é grande a expectativa da nação. O parlamentar questiona a falta de uma lei de responsabilidade fiscal para o executivo que, segundo ele, não quer ser fiscalizado.
Já Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, pediu que o Tribunal de Contas julgue a questão com imparcialidade e com rigor, assim como faz com as contas estaduais e municipais.
A Advocacia-Geral da União pediu o afastamento do ministro do TCU, Augusto Nardes, do processo que analisa as contas de 2014 do governo federal. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, observou que, ao antecipar o voto pela rejeição das contas, o ministro viciou o julgamento.
A divisão das competências da CGU será um retrocesso, na opinião de Ronaldo Martins, do PRB do Ceará. Para ele, a hipótese do enfraquecimento e fatiamento do órgão, proposta na reforma ministerial, é grave. Ele lembra que a Controladoria Geral da União tem status de ministério há 14 anos e assim deve permanecer.
Na avaliação de Fabrício Oliveira, do PSB de Santa Catarina, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é alvo da Operação Zelotes, necessita de uma reestruturação. O parlamentar está colhendo assinaturas de apoio para a criação de uma comissão que possa tratar do assunto.
Centenas de documentos do metrô foram colocados em sigilo pela gestão do PSDB em São Paulo. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, acredita que essa é uma forma de a administração do Estado esconder irregularidades. Ele defendeu mais transparência e o direito de acesso à documentação.
Tramita na Câmara projeto de lei que prevê a utilização da residência do microempreendedor como endereço de seu negócio. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, manifestou seu apoio e incentivo à proposta, argumentando que os custos dos microempresários ficarão reduzidos, permitindo a abertura de novos empregos.
Comissão Geral discutiu hoje na Câmara dos Deputados a crise na construção civil. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, informou que o setor está preocupado com o momento econômico por que passa o país. Segundo ele, os recursos para as obras do programa Minha Casa Minha Vida não estão sendo repassados, o que pode causar desemprego.
Bancários de 25 estados brasileiros entraram em greve na última segunda-feira. Ao apoiar a paralisação, Chico Lopes, do PCdoB cearense, ressaltou que durante as negociações, os bancos não demonstraram sensibilidade com as reivindicações.
A Agência Internacional de Classificação de Riscos rebaixou a nota de crédito do Brasil para a categoria especulativa. Misael Varela, do DEM Mineiro, avaliou que o rebaixamento comprova a existência de uma grave crise econômica e desvaloriza a imagem do país no exterior.
Eleições.
O acordo que o PMDB fez com o governo federal para assumir a chefia de ministérios deixou Darcísio Peronde, do Rio Grande do Sul, indignado. De acordo com o parlamentar, a política do troca-troca e da barganha não beneficia o processo democrático e enfraquece o Estado democrático de direito.
Ao lamentar a morte de José Eduardo Dutra, Leonardo Monteiro de Minas Gerais ressaltou a trajetória política do ex-senador, lembrando que ele foi presidente nacional do PT, dirigente da CUT e presidente da Petrobras. Ele prestou solidariedade à família do político.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, criticou as manifestações de ódio registradas durante o velório do ex-senador José Eduardo Dutra. Ele considerou a panfletagem, incentivando a morte dos petistas, uma falta de respeito e uma covardia.
O governo de Minas Gerais colocou em prática uma nova metodologia para acolher sugestões de movimentos sociais. Reginaldo Lopes, do PT, elogiou a iniciativa, que pretende ampliar o alcance da administração estadual.
Votação.
Falta de quórum adia novamente sessão do Congresso para análise de vetos do Executivo. Não há data marcada para a próxima sessão.
Os vetos ao aumento dos servidores do Judiciário e a mudança de regras do reajuste dos aposentados pelo INSS são os itens mais polêmicos da pauta.
Pela terceira vez em duas semanas, a sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais polêmicos, como referente ao reajuste do Judiciário, foi cancelada sem votações. Não houve número mínimo de deputados presentes nesta quarta-feira para dar início às votações. Para a análise, era necessário que pelo menos 257 deputados marcassem presença em plenário, mas apenas 223 compareceram. Entre os senadores, o quórum foi de 68, muito acima dos 41 necessários. Faltou apoio da própria base aliada ao governo para garantir a cessão de interesse do Executivo. Todos os deputados do PCdoB e 89% dos parlamentares do PT marcaram presença, mas apenas 57% dos deputados do PMDB, 41% do PP e 27% do PSD estiveram na sessão. Uma série de fatores justifica a baixa adesão de deputados à sessão, como diferenças entre Câmara e Senado. Deputados cobram, por exemplo, que senadores votem a mudança na Constituição que garante o financiamento de campanhas por empresas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltou a defender a manutenção dos vetos e negou que tenha influenciado a baixa presença na sessão do Congresso.
Nem sempre a Câmara faz aquilo que eu desejo, né? É óbvio. Às vezes os desejos coincidem, né? O que eu penso com o que eles executam, mas eu não posso me responsabilizar.
O líder do DEM, Mendonça Filho, considerou o cancelamento da sessão pelo segundo dia consecutivo uma derrota do governo.
O que há é um desencontro enorme, uma desarticulação e uma desarrumação que permanece apesar da reforma ministerial.
Já o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, criticou a disputa política e cobrou uma decisão rápida.
Nós entendemos que a questão dos vetos é uma questão do país, não é uma questão sujeita a jogo político. Nós devemos votar, tomar uma decisão para virar esta página e o país poder avançar e enfrentar os problemas e dificuldades que tem. Que precisam ser superadas.
Ainda não foi marcada nova data para análise de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento regional.
A rodovia Tocantins 500 ligará os estados de Mato Grosso e Tocantins atravessando a Ilha do Bananal. Professor Vitório Galli, do PSC Mato Grossense, lembrou que já está com o governo o manifesto assinado por autoridades e lideranças indígenas pedindo a construção da estrada, que vai beneficiar todo o país.
Marituba, no Pará, celebrou em setembro 21 anos de emancipação político-administrativa. Ao comemorar a data, Joaquim Passarinho, do PSD, informou que por estar em uma posição geograficamente estratégica na região metropolitana de Belém, o município tem grande potencial industrial.
Zé Geraldo, do PT do Pará, comemorou a homologação de 3 áreas indígenas na região norte do país, que totalizam mais de 232 mil hectares. O parlamentar informou que 4 etnias foram beneficiadas: Arara, Juruna, Mura e Caixana.
Agricultura.
As dificuldades do setor agrícola foram consideradas preocupantes por Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Ele afirmou que impedimentos ambientais, trabalhistas e obstáculos para obtenção de financiamentos podem afetar a produção brasileira. A atividade rural, ressaltou o parlamentar, oferece 35% dos empregos brasileiros.
Sérgio Vidigal, do PDT, parabenizou a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo por implementar ações para fortalecer o agronegócio e retomar o crescimento do estado. O deputado frisou que o agronegócio representa 25% do PIB nacional.
Cabo Sabino, do PR do Ceará, mostrou preocupação com a falta de água que atinge o perímetro irrigado do Jaguaribe e Apodi, no Ceará. Segundo ele, a crise hídrica está afetando a produção de alimentos e poderá levar a região a um abalo econômico.
Raquel Muniz, do PSC, rebateu as críticas que a administração de Montes Claros, em Minas Gerais, recebeu sobre o setor agrícola. De acordo com a deputada, a prefeitura do município, além de honrar todos os pagamentos aos fornecedores e funcionários, é premiada por incentivar a agricultura familiar.
João Daniel, do PT de Sergipe, citou o artigo no qual aponta a necessidade de se ter maior controle sobre o uso de agrotóxicos por parte dos governos federal e estadual. De acordo com o deputado, os alimentos brasileiros possuem uma grande quantidade de venenos que prejudicam a saúde da população.
Frente parlamentar mista que defende a desoneração dos remédios é relançada na Câmara.
O colegiado, formado por 204 deputados e 18 senadores, quer a aprovação de propostas que tornem os medicamentos mais baratos.
38% do preço de remédios brasileiros são de impostos, bem acima da média mundial, que é de 6%. Conscientizar a população sobre essa assimetria tributária é o objetivo da Frente Parlamentar Mista de Desoneração dos Medicamentos, reinstalada nesta semana. O deputado Walter Yoshi, do PSD Paulista, foi escolhido para presidir o grupo, formado por 204 deputados e 18 senadores.
Nós entendemos que é um momento de ajustes no Brasil, mas o governo federal acaba de anunciar o corte dos recursos que vai para a farmácia popular. Então, grande parte daquelas pessoas que têm feito tratamento, comprando medicamentos contínuos, vão ter aí uma suspensão desses medicamentos. Nós estamos muito preocupados e buscar apoiar os projetos que tramitam aqui na Câmara e no Senado, que dizem respeito ao tributo sobre medicamento.
Um desses projetos é a PEC que propõe zerar a carga tributária sobre remédios e alimentos, hoje em análise na Comissão Especial na Câmara. O autor da proposta, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, disse que apesar de reduzir a arrecadação do governo, a iniciativa não significa perda de receita, já que o custo dos medicamentos usados na rede pública tende a cair.
Vamos reduzir algo em torno de 20 bilhões no bolso do contribuinte e do próprio SUS, que é o maior consumidor de medicamentos no Brasil. Se ela diminui a arrecadação, mas ela é boa também para o governo.
A Frente Parlamentar Mista de Desoneração dos Medicamentos tem o apoio de representantes do comércio varejista e do atacado de medicamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Saúde.
Outubro Rosa é o movimento que busca prevenir o câncer de mama. Damina Pereira, do PMN de Minas Gerais, ressaltou que, além de estimular a elaboração de políticas que combatam a doença, o mês também serve para que a sociedade reflita sobre a representatividade das mulheres nos poderes executivo, judiciário e legislativo.
Um dos maiores gargalos do Brasil atualmente é a saúde pública. A afirmação é de Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Para tentar reverter esse quadro, o parlamentar apresentou o projeto que regulamenta o credenciamento de médicos e clínicas particulares no SUS para atendimento em nível ambulatorial.
A falta de medicamentos anestésicos está prejudicando o atendimento no Hospital Universitário de Petrolina, em Pernambuco. De acordo com Adalberto Cavalcante, do PTB, mais de 60 pessoas aguardam na fila para cirurgias. Para o deputado, a má gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é responsável pela situação do hospital.
A Comissão de Cultura aprovou o projeto de Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, que institui o dia 10 de outubro como data oficial dos condutores de ambulâncias. O parlamentar salientou a importância dos profissionais, que se dedicam diariamente a salvar vidas.
Dia 4 de outubro comemorou-se o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias. Para Odorico Monteiro, do PT do Ceará, as duas categorias têm papel relevante para a melhoria das condições de saúde das comunidades. O parlamentar pediu ainda celeridade na aprovação do projeto, que garante o adicional de insalubridade a esses profissionais.
Projeto de lei prevê a instituição da Semana de Combate e Conscientização da Verminose. O autor da matéria, Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, informou que o texto estabelece a distribuição de vermífugos nas escolas públicas.
Educação.
Na avaliação de professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, a redução de mais de 10 bilhões de reais para a educação para os próximos anos mostra que o Brasil não vai conseguir cumprir a meta do Plano Nacional. Ela avalia que o Congresso deve ter um olhar mais atento para a área, que, a seu ver, é fundamental para garantir melhores condições para a população.
O projeto que facilita o bloqueio de bens de quem financia o terrorismo está pronto para a sanção presidencial, depois de ter a tramitação concluída no plenário da Câmara na sessão desta terça-feira.
Os deputados também rejeitaram o pedido de urgência para a proposta que revê o marco regulatório de exploração do pré-sal.
O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que cria uma ação específica na Justiça brasileira para o bloqueio de bens de pessoas ou empresas objeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas por financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro. Na prática, é um jeito mais rápido para bloquear esses recursos. O projeto está pronto para ir à sanção presidencial. E na última votação em plenário, coube aos deputados decidirem se quem deve propor a ação é a Advocacia-Geral da União ou o Ministério Público. Prevaleceu o texto da Câmara, segundo o qual cabe aos advogados da União propor a ação para o bloqueio dos bens dos financiadores de terrorismo. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, líder do Solidariedade, disse que a votação da lei é fundamental em dois pontos. para garantir a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e para a manutenção dos acordos internacionais brasileiros.
A segunda questão é justamente esta posição da ONU de que os países, não só o Brasil, que não aprovarem este estatuto antiterror até o mês de outubro desse ano, ficarão impedidos de conveniar com instituições financeiras internacionais.
O plenário também discutiu urgência para o projeto que revê o marco regulatório de exploração do pré-sal. Mas a proposta foi derrotada por 311 votos contrários e 106 favoráveis. Deputados querem acabar com o regime de partilha, segundo o qual a Petrobras participa de todos os projetos, com pelo menos 30%, e o governo recebe por parte da exploração. Para o deputado Otávio Leite, do PSDB de São Paulo, a Petrobras não tem caixa para participar da exploração do pré-sal.
A Petrobras, segundo o presidente, devendo 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares. Esse nó tem que ser desatado. Imaginar que a Petrobras tem capital próprio e tem condições hoje de atrair capital para sozinha implantar o que precisa ser prospectado no país é realmente um delírio.
Já o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, disse que derrubar o modelo de exploração atual é entregar o pré-sal a estrangeiros.
O risco é um dos menores do mundo e a rentabilidade do pré-sal das mais altas. Ora, diante desse cenário, a quem interessa entregar esse patrimônio nas mãos de empresas estrangeiras?
O requerimento de urgência sobre a revisão do marco regulatório do pré-sal ainda poderá voltar a ser votado em outra sessão do plenário da Câmara. Também foram aprovados pedidos de urgência para a votação de projeto que cria programa anti-bullying nas escolas, altera a lei anti-drogas e para o aumento do limite de gastos do governo com a folha salarial da saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Segurança Pública.
A comissão especial responsável pela análise da proposta que altera o Estatuto do Desarmamento deve se reunir amanhã para votar o relatório. Defensor da flexibilização do porte de arma, Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, argumentou que a aprovação vai permitir o direito da autodefesa para vários segmentos da sociedade.
A legislação de São Paulo estabelece que o servidor público do Estado trabalha até 160 horas mensais. No entanto, Capitão Augusto do PR denunciou que alguns policiais e bombeiros militares paulistas são obrigados a cumprir 240 horas ou mais de serviço.
Na próxima sexta-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai realizar audiência pública sobre o ciclo completo de polícia. Major Olímpio, do PDT, ressaltou que o novo modelo equilibra as funções ao igualar as atribuições de todas as polícias e dá plenitude à segurança pública.
A rebelião na Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina, no Paraná, durou 24 horas, terminando na manhã de hoje. Projeto de autoria do delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, trata da extinção de benefícios dos presos que cometerem delitos. Para o deputado, detento que não quer se recuperar não pode ser beneficiado.
Ao criticar a situação da segurança pública em Minas Gerais, Eros Biondini, do PTB, demonstrou preocupação com a possibilidade de o STF autorizar a descriminalização da maconha para o uso pessoal. Na opinião do deputado, a violência está ligada diretamente ao consumo de entorpecentes. Ele defendeu a recuperação dos dependentes químicos.
Homenagem.
No próximo dia 11, realiza-se no Pará o Círio de Nazaré, festa religiosa considerada a maior do mundo. Edmilson Rodrigues, do PSOL, destacou a importância do evento, que ocorre desde 1793 e reúne, todos os anos, mais de 2 milhões de pessoas.
Como parte das comemorações dos 144 anos de emancipação política de Viçosa, em Minas Gerais, Padre João do PT recebeu o título de cidadão honorário do município. O parlamentar agradeceu aos integrantes do governo local que lhe conferiram o título.
O plenário analisa agora a medida provisória que permite o uso do regime diferenciado de contratações para a construção de unidades prisionais.
Defensores do texto falam da eficiência do novo modelo criado em 2011 para as obras da Copa do Mundo. Parlamentares contrários à MP alertam para casos de corrupção nas contratações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.